Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
O presidente da República, Jair Bolsonaro, nesta terça-feira passada, recebeu a visita dos presidentes de Flamengo e Cruzeiro, e Flamengo e Vasco, né? O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, o presidente do Vasco, Alexandre Campello, que levaram cada um uma camisa do seu time. O Carlos, o 03, filho do Bolsonaro, vestiu a camisa do Vasco, o Bolsonaro vestiu a camisa do Flamengo, fizeram uma foto nas mídias sociais, os torcedores dos dois times caíram matando em cima dos dois presidentes, que foram lá para pleitear que o futebol volte logo, para que se tenha jogos. É uma pressão muito grande, especialmente que o Flamengo vem fazendo, para se ter um jogos, nem que seja de portões fechados, porque eles querem, eles dizem que não vão aguentar financeiramente, né? E aí assinaram os dois times, né? Assinaram um documento junto à Federação Carioca e também outros clubes que estão pleiteando. O Botafogo e o Fluminense não assinaram esse documento, são os clubes da primeira divisão que ainda não querem voltar enquanto não houver garantia de que isso não coloque em risco jogadores, comissão técnica, o pessoal que vai trabalhar nos jogos. Tem uma série de coisas a serem resolvidas. Nessa reunião do domingo, o prefeito Crivella está dizendo que estão propondo uma estratégia de retorno. Os clubes que puderem obedecer essa estratégia de retorno que a prefeitura vai apresentar, então, a partir já desta segunda-feira, eles poderiam voltar a treinar. É rigorosa, ele diz que o prefeito está dizendo que se os clubes não respeitarem essas regras, as pessoas em casa também vão ficar desalentadas, desestimuladas, e aí também fica difícil no momento em que fazer com que as pessoas fiquem em casa no isolamento está ficando cada vez mais difícil, né? Aqui em cidade de São Paulo, por exemplo, anteciparam três feriados para poder tirar 6 dias com todo mundo em casa. Mesmo assim, até agora a adesão não chegou a 53%, bateu em 52%, o que é muito pouco. O ideal, você teria que ter um isolamento com um nível de 70% das pessoas em casa. Isso não está acontecendo em São Paulo e no Rio de Janeiro, nem se tentou ainda uma coisa assim, até por medo de desobediência. Nessa sexta-feira, o Bangu retornou o seu time e começou a fazer teste físico em campo. Isso está proibido. O último decreto feito pela prefeitura proíbe isso. E isso vale para o Flamengo. O Flamengo, nessa semana, foi pego de calças curtas, na verdade de calção e chuteira, porque um helicóptero da Rede Globo de manhã está passando em cima do ninho do urubu, que é o centro de treinamento do Flamengo, e pega o time inteiro treinando com bola lá no campo do centro de treinamento do Flamengo, o que está proibido ainda. Você não pode fazer isso, né? Estão proibidas qualquer atividade esportiva no Rio de Janeiro. E aí o Flamengo foi pego no pulo. Dia seguinte, isso foi na quarta, na quinta, representantes da Vigilância Sanitária, aliás, na sexta-feira, os representantes na quinta-feira, os representantes da Vigilância Sanitária foram até o centro de treinamento do Flamengo. Não se sabe se era uma fiscalização de rotina ou se tinha a ver com a história das imagens da quarta-feira, mas também não puderam entrar. Os seguranças do Flamengo não permitiram, alegando que não tinha sido marcado, que não havia nenhum dirigente lá que pudesse acompanhar. Resultado, o Flamengo foi multado, embora a gente não saiba nem se está pagando isso ou não, e nessa sexta-feira os representantes do clube do Rubro Negro foram até a sede da Vigilância Sanitária no Rio de Janeiro para tentar explicar o que houve, porque vetaram a entrada dos fiscais que foram dar uma geral lá no centro de treinamento do Flamengo. O Flamengo está realmente forçando a volta ao futebol, quer muito isso, está desesperado para isso, e há um problema. Agora, o Flamengo diz que a sua programação vai continuar seguindo como estava planejada, né? Eles já teriam jogos, os jogadores já teriam folga nesse final de semana, então só voltam segunda-feira. Possivelmente, com a reunião desse domingo, já haveria a possibilidade de treinarem, né? E está seguindo, segundo o Flamengo, ele apresenta isso, um protocolo muito específico de segurança. Detalhe, é aí que fez parte daquela barulheira toda da reunião dos presidentes na terça-feira com o presidente o presidente Bolsonaro lá em Brasília. Eles publicaram uma foto, aliás, o doutor Tanuri, que é Márcio Tanuri, que é o chefe do departamento do Flamengo, departamento médico, ele foi com o presidente Rodolfo Landim para lá, para Brasília. Então ele publicou nas mídias sociais dele uma foto da turma almoçando, todo mundo sem máscara. Todo mundo pertinho um do outro na mesa do almoço, todo mundo sem máscara, incluindo o próprio médico, que dias antes, num vídeo mostrando como eles estavam testando jogadores com controle, ele estava vestido, parecia um astronauta, todo protegido de pés da cabeça, mas lá em Brasília nada. Isso também fez parte de uma série de críticas nas mídias sociais, especialmente, que é onde dá para medir um pouco. E o Flamengo teve as portas, os muros do seu centro de treinamento ou do sua sede na Gávea, pichado, dizendo que não queriam torcedores que eram contra, inclusive, essa associação do clube aí com o presidente da República. Enfim, a coisa foi pesada para o time do Flamengo, mas continua a insistência. Mas daí vem uma pergunta curiosa e que a gente teria que pensar também. O Flamengo volta a treinar? Consegue colocar todo mundo em forma, o Vasco volta a treinar, consegue colocar todo mundo em forma, mas vários outros clubes não estão voltando. Vai jogar contra quem? Que jogo vai ser esse? Que maneira vai ter o Flamengo, o Vasco, essas equipes, o Cruzeiro que está treinando no Rio, em BH, o Atlético que está treinando numa cidade ao lado de BH para fugir da proibição do prefeito de Belo Horizonte, lá no Sul, com muito poucos casos de Covid-19, inclusive um índice de mortes bem baixo, já treinam há mais de 2 semanas em Grêmio Internacional. Mas como é que eles vão jogar? Vão jogar contra quem? Vão jogar onde? Né? Então, está aí um descompasso que ainda vai ter que ser resolvido. Muito bem. E fora do campo, fora da briga para treinar, tem time passando sufoco. Um deles é o Cruzeiro. O Cruzeiro caiu para a segunda divisão no final do ano. Tem uma dívida gigantesca, vive uma crise monstruosa. E ainda assim, vai começar a Série B, a segunda divisão, com menos 6 pontos. O Clube Mineiro tem 5 meses para tentar pagar uma dívida que tem com um clube inglês pela contratação do volante Denilson em 2016. Denilson não está nem mais lá no Cruzeiro. Só que o Cruzeiro não pagou e a FIFA meteu uma punição, comunicou a CBF, que a equipe mineira vai ter que começar a Série B do Brasileiro com menos 6 pontos. E só se nesses 6 meses o time arrumar dinheiro e pagar o que deve, não vai ter jeito. Na verdade, os direitos do Denilson pertencem a um clube dos Emirados Árabes, que é o Al Wahda. E se, por um acaso, ainda assim, depois de 5 meses não pagar, ele corre o risco de ser excluído da Série B e rebaixado para a Série C. Vai vendo a pindaíba que anda o time do Cruzeiro. Inclusive, numa revelação dessa semana, o Cruzeiro foi devidamente informado que dirigentes, quando estiveram em Portugal negociando jogadores o ano passado, frequentaram casas noturnas de entretenimento adulto, né? Gastaram um dinheirão só numa conta, 700 euros para um almoço. A turma está toda lá em BH. No Cruzeiro a situação está assim, está todo mundo brigando, ninguém se entende. Tivemos uma eleição agora para definir um presidente que vai durar só até dezembro. Depois, no ano que vem, tem que fazer outra para ver. E outra coisa, tivemos dois clubes, Grêmio e Internacional, lá de Porto Alegre, com punições da Confederação Sul-Americana. Se vocês lembrarem, antes do futebol parar, nós tivemos o clássico Grêmio Internacional, o Grenal, no jogo de ida da fase de grupos da Libertadores. E o pau cantou no final do jogo. Foram 8 jogadores expulsos, né? Todo mundo tinha que cumprir suspensão automática. Agora, no Tribunal de Justiça da Conmebol, da Confederação Sul-Americana, 4 dos 8 jogadores expulsos levaram uma punição maior do que essa de um joguinho. O Grêmio e o Inter vão ter que pagar cada um $9 mil para cada jogador, ou seja, faz aí 9 mil vezes 4, $36 mil para cada time vai ter que pagar para os seus jogadores. No Grêmio, o Caio Henrique e o PP levaram punição de um jogo. multa de $1.500. O Luciano, atacante, recebeu 3 partidas de suspensão, multa de $3.000. E o volante lateral, Paulo Miranda, foi punido com 4 partidas de suspensão e multa de $3.000. Lá no Internacional, o Victor Cuesta e o Praxedes receberam esse jogo de suspensão, ou seja, já vão cumprir no próximo jogo, e multa de $1.500 para cada um. Já o Edenilson levou 3 jogos de gancho, multa de $3.000, e o Moisés foi punido com 4 partidas de suspensão e multa de $3.000. Tá bom ou não? Essas são as punições. Brincou? Pagou. E agora vão ter que correr atrás. Aí os clubes vão ter que voltar para a próxima fase, para o próximo jogo da fase de grupos, todo mundo com 4 jogadores a menos. Bom, eu volto semana que vem com mais notícias no meio dessa pandemia, em que o Brasil já é o 2º país no mundo em casos e mortes. Estamos cada vez quebrando recordes, né? E vamos ver onde é que isso vai parar. E futebol quer voltar, com tudo isso que eu estou falando aqui. De São Paulo para a SBS, Luciano Borges.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.